Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje vamos receber mais uma vez a nossa querida Bispa Virgínia Arruda, do Ministério A Palavra do Dia. Bem-vinda, Bispa Virgínia Arruda.
Olá, Alexandre Teixeira, como é que você está, meu amigo? Ouvintes da Rádio 93 FM, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, não só hoje, mas sempre.
Que maravilha, que alegria, Bispa. Conta pra gente aí, onde será feita a leitura bíblica hoje?
Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1.
A palavra de Deus para o seu coração.
A palavra de Deus diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los, que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, que mensagem forte que a Bíblia traz para nós. O crente não deve buscar o juízo pagão. Sabe uma coisa que eu vou falar com você hoje? É notório no nosso meio o quanto nós gostamos de julgar os irmãos. Eu quero começar dizendo que existe um só juiz, que é Deus, aquele que julga todo o universo. Mas em algumas situações a Bíblia vai dizer que nós, como igreja, devemos levar os nossos irmãos que erram até os anciãos da igreja para que ele seja aconselhado e também perdoado pela mesma, e ali também ele sofra ou ele pague pelos seus erros mediante a correção que o ancião ou a liderança da igreja colocar diante dessa pessoa. Mas nos dias de hoje, o que acontece é completamente diferente. Os irmãos, quando veem alguém errando, corre e conta para todos ao seu redor o que o irmão fez. E a pergunta que eu te faço é: quantas pessoas nós já matamos no começo deste ano? Esquecemos que quando julgamos um irmão, estamos apontando para ele o nosso dedo quando quatro dedos apontam para nós. Temos o hábito de levar as pessoas a juízo, principalmente rasgando o verbo diante daqueles que não são da igreja, que não confessam a mesma fé que nós, falando mal da nossa família. Você gostaria que alguém perto de você falasse mal do seu irmão de sangue? Ou da sua mãe? Ou do seu pai? A Bíblia vai dizer que a nossa família também é os que confessam a mesma fé.
Mas nós, infelizmente, não temos esse amor. Não julgamos os nossos irmãos como sangue. O sangue que corre na veia de Jesus corre na minha e corre na veia daquele que um dia aceitou Jesus como seu Salvador. E a Bíblia vai nos fazer uma pergunta. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Mas esse julgamento aqui é quando Jesus voltar, é quando Jesus arrebatar a sua igreja, onde em Apocalipse vai dizer que a igreja vai reinar com Cristo durante um ano. Querido, se você soubesse a importância que tem uma alma, você colocaria os julgamentos de lado e você amaria mais. Nós vivemos em um mundo tão corrupto, onde pessoas matam pessoas o dia todo com palavras, olhares, atitudes e não dão a mínima para o que o outro está sentindo. Precisávamos entender que Jesus, ele é juízo, ele é justiça, ele é amor e ele há de julgar a cada um segundo as suas obras. Mas também precisamos entender que é o nosso testemunho aqui na terra que nos leva a convencer as pessoas a quererem servir o mesmo Deus que nós, ou professar a mesma fé que nós. E como evangelizaremos as pessoas através do nosso testemunho se julgamos, falamos mal, somos fofoqueiros, matamos as pessoas com as nossas palavras? Assentamos há tanto tempo em um banco de igreja, cruzamos as pernas e dizemos: eu sou santo porque pertenço à placa tal, eu vou para o céu, mas a sua língua, ela não se converteu. Você sabia que não adianta converter somente o seu corpo? Se a sua língua for má, todo o seu corpo também vai padecer. O que eu quero dizer através dessa palavra é que enquanto você não aprender a deixar os julgamentos de lado, enquanto você não amar Jesus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo, você não é uma pessoa liberta em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 6:4, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Sabe por quê? Os que estão sentados em cadeiras de honra, os que estão em alto nível, em posições elevadas, sempre vão julgar os que erram como se eles fossem as piores criaturas da terra. Mas a Bíblia mesmo diz, quando você tiver uma causa para julgar no meio dos irmãos, chame aqueles menos favorecidos. Como será que os irmãos que não sentam em lugares de honra, que não recebem oportunidade para pregar, vão ver o erro dos outros irmãos? Posso te dizer? Na maioria das vezes, aquele que não tem um cargo alto, ele vai amar muito mais do que aquele que pega o microfone para pregar todos os dias. Aquele que não tem um cargo de confiança, aquele que as pessoas não querem tirar foto, não querem um autógrafo, ele vai se compadecer do seu irmão muito mais do que aqueles que acham que estão por cima. Nós nos achamos maiorais, nos achamos maiores do que todos. E eu vou te dizer, em algumas situações, naquele grande dia quando Jesus voltar, os de alta posição vão ser julgados pelos menos favorecidos e que eram humilhados na sociedade e na igreja. O verso 5, Paulo vai dizer à igreja, aos Coríntios, para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós mesmo um sábio sequer que possa julgar os seus irmãos. Eu me lembro de Salomão. Salomão, quando aquelas duas mulheres estavam dormindo no mesmo quarto, o filho de uma das mulheres morreu, só sobrou uma criança. A outra, que não era mãe do filho vivo, foi lá e trocou o filho vivo pelo filho dela morto. De manhã, a mãe da criança viva estava dizendo ao rei Salomão: o filho é meu, o filho é meu, me devolva. Então, Salomão olha para as duas mulheres e diz: já tenho a solução. Vou cortar a criança no meio e dar um pedaço para uma mãe e dar um pedaço para outra. A mãe biológica grita e diz: não, meu senhor, entregue o filho vivo para ela. Quando nós temos a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, nos preocupamos em julgar as coisas como Deus julgaria. Ou nós nem julgaríamos, chamaríamos alguém para nos aconselhar e em oração pedir sabedoria ao Senhor que nos direcione no que devemos fazer. Estamos perecendo porque estamos matando as ovelhas. Estamos perecendo porque estamos maltratando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se o pastor não cuida da ovelha, quem cuidará? Se aquele que assenta na cadeira de honra não cuida dos seus filhos, quem cuidará? A gente fala que ama a igreja. A gente fala que ama os irmãos. Mas nos primeiros erros, nós fazemos como os acusadores da prostituta que foi levada ao templo para Jesus julgar, porque a multidão queria apedrejá-la. Estavam todas com as pedras na mão. Você já se colocou no lugar daquele que você julga? Jesus olha para aquela multidão e ele diz: quem estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Você sabia? Com a medida que você julgar, você também será julgado. Se você for amoroso com as pessoas, se você for uma pessoa que perdoa, uma pessoa que apazigua, uma pessoa que cuida, que ama, automaticamente o reino espiritual vai te favorecer que você também encontre pessoas que façam o mesmo com você. Mas se você só acusa, tenha certeza, uma hora você vai encontrar alguém que também acuse você. Verso 6, ele diz assim: mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante infiéis. Hoje a igreja não está preocupada mais em colocar remédio na ferida da ovelha que está sangrando. A igreja só está preocupada em expor o pecado, em expor o erro daquele que muitas vezes anda em fraqueza. E se fosse Jesus, o que ele faria? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus coloca a ovelha no colo, a ovelha sou eu e você, e mesmo tendo tantos erros, tantos pecados, ele continua cuidando de nós. Seja uma pessoa que ama, seja uma pessoa que zela. O verso 7, Paulo diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tende demandas uns contra os outros. Eu vou te dizer uma coisa, escuta o que eu vou te falar. Todo exército se une em uma guerra contra o inimigo. Mas o único exército que eu conheço que mata os seus próprios soldados se chama igreja. E eu não estou falando de denominação. Eu estou falando literalmente de igreja, a sociedade que diz que serve a Deus. A sociedade que prega a palavra, a sociedade que carrega uma Bíblia embaixo do braço, é a única que mata os seus próprios soldados. Eu vejo ovelhas arrancando pedaço de outras ovelhas. Você acha que Jesus se agrada disso? Você acha que Jesus fica satisfeito quando você quer puxar o tapete dos irmãos? Na internet é uma confusão só, é uns querendo ser maiores que os outros, é um querendo ter mais seguidor, ter mais audiência. E aonde fica o céu? Aonde será que o céu guarda espaço dentro de nós? Paulo diz assim: por que que vocês não sofrem a injustiça? Por que que vocês não sofrem o dano? E aí você me diz: Bispa Virgínia Arruda, você quer sofrer dano? Queridos, eu aprendi a fazer uma oração que foi o Espírito Santo que me ensinou. Todas as vezes que alguém me faz alguma coisa, eu entro no meu quarto, fecho a porta e digo: Senhor, está aqui a minha vida e a vida de fulano. Se eu estiver errada, o Senhor pode pesar a mão sobre mim. Mas se eu estiver certa, por favor, pese a mão também sobre a outra pessoa. A justiça que vale para o meu irmão vale para mim. Porque eu só tenho que pedir que Deus castigue o outro lado e eu tenho que ficar ilesa. Isso não é justiça. Isso é favorecimento. E nós todos somos pecadores. Se nós aceitamos a bondade de Deus, precisamos também aceitar o seu castigo, aceitar a sua ira, aceitar a sua correção. Verso 8, Paulo diz assim aos Coríntios: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos irmãos. Engraçado, né? É como uma família. Uma família grande, cheia de irmãos. Os irmãos contendem uns com os outros. Um toma a roupa do outro, toma a comida. Mas, quando eles têm amigos de fora, eles tratam bem. E a gente não se comporta diferente do mundo. A gente trata bem os de fora. A gente abraça os de fora. A gente dá tudo para os de fora. Mas os de casa, que nós deveríamos compartilhar o que temos, nós repugnamos. Nós maltratamos, nós julgamos e nós matamos com as nossas palavras. Será que estamos agradando a Deus? Será que Deus é um Deus injusto? Que você dobra o seu joelho e pede para Deus punir, castigar e Deus vai fazer? Quando na verdade você é uma pessoa que está maltratando o seu irmão? Olha, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto ele vai colher. Então, quando você for julgar alguém, quando você for orar para Deus castigar alguém, lembre-se de que se queixa o homem vivente. Cada um se queixe dos seus próprios pecados. E então, a Bíblia diz no verso 9, vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Querido, você quer ir para o céu? Se você quiser ir para o céu, através desta mensagem, corrija sua vida, corrija suas atitudes, pare de ser um julgador da vida alheia, cuida da sua vida, vai pagar suas contas, dobra sua língua, olha para você. Todas as vezes que você for falar mal de alguém, olha para você, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa para consertar. E aí a Bíblia diz assim, ó, não erreis, e começa a falar de vários fatores, ou várias palavras, de coisas que nós fazemos e nos evita de entrar no céu. Coisas que vão nos impedir de ver a face de Deus. Fornicadores, aqueles que não têm aliança de casamento, mas praticam relações. Idólatras, aqueles que têm outros deuses e adoram esses deuses, que não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Adúlteros, pessoas que têm um matrimônio, mas que tem relacionamento por fora do casamento. Efeminados, pessoas que nasceram com determinado sexo, mas não se conformaram com esse sexo e mudaram. Deus fez homem e mulher. O que foge disso não é bíblico. Os sodomitas, eles eram pessoas que viviam na prostituição. Deus não se agrada. Os ladrões, todas as pessoas que pegam algo dos outros que não pertence a eles, são ladrões. Essas pessoas não vão para os céus. Avarentos, mão fechada, mão de vaca, não dá nada para ninguém, não ajuda ninguém, só pensa no umbigo dele, não vai para o céu. Nem os bêbados. A Bíblia diz, não se embriaguem com vinho. Se você tiver que se embriagar com alguma coisa, que seja com a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes o povo estava tão cheio do Espírito Santo que eles dançavam, falavam em outras línguas e as pessoas daquele lugar pensavam que elas estavam bêbadas. Não se embriague com álcool, o Espírito Santo abomina. Nem os maldizentes, pessoas que vivem se maldizendo, vivem murmurando, nada presta, nada tá bom. Deus também não se agrada disso. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Para onde você quer ir? Quem você quer ser? Então, pare de julgar os seus irmãos. Pare de ser uma pessoa mesquinha. Pare de ser uma pessoa mentirosa e acusadora. E o Espírito Santo de Deus, ele vai abençoar você. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida e vai te dar o direito de você um dia ver a face de Jesus. Liberte-se do espírito acusador, liberte-se do apontamento e diga para Jesus, eis aqui a minha vida, transforma-me, Senhor, usa-me, Senhor, Eu quero ser uma pessoa diferente.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Deixa eu orar por você. Pai, eu oro agora por todos os ouvintes dessa programação. Tantos defeitos que nós temos, e muitos deles foram falados aqui, citados através da tua palavra. Mas o Senhor é o Deus que nos ajuda. O Senhor é o Deus que nos abençoa. O Senhor é o Deus que nos protege. O Senhor é o Deus que segura nas nossas mãos. O Senhor é o Deus que derrama sobre nós a tua bênção. Perdoa os pecados do teu povo. Alinha o teu povo. Deus, eu quero te pedir, não nos deixa ser cegos espirituais, mas abra nossa visão e entendimento para que possamos entender qual é a vontade do Senhor. Ah, Espírito Santo, segura em nossas mãos e nos protege. Que o Senhor venha abençoar toda a direção da 93 FM. Vem visitar toda a direção da MK. Meu Deus, abençoa o Brasil, abençoa o mundo, abençoa as crianças, abençoa os enlutados, Senhor, abençoa os enfermos, cura. Eu clamo nesta hora por um tempo de paz, um tempo de avivamento verdadeiro, não aquele avivamento de barulho, mas o avivamento de mudança de vida, Senhor, em cada um de nós. Livra-nos do mal e glorifica o teu nome em nós. Espírito Santo de Deus, derrama o teu poder nesta casa que está me assistindo agora, e que o teu nome seja glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso. Fica à vontade.
Obrigada a todos vocês que ficaram conosco ouvindo essa palavra. Quero te convidar para você me acompanhar no canal do YouTube Orações Poderosas de Bispa Virgínia Arruda. Você vai ter todos os dias uma oração para alimentar a tua alma e a tua fé. Muito obrigada, locutor. Deus te abençoe, Alexandre Teixeira. O meu abraço, e que o Senhor proteja a todos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.